Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros. Esse quem vos fala é o Basso. Eu tô aqui na companhia de dois estreantes do Covil de Livros, né? Estou muito feliz por estar recebendo aqui. O primeiro deles é o Daniel, do Cinemação.
Opa, fala! A violência é o último recurso dos incompetentes e de que ameaças vazias são o santuário final dos ineptos. A única frase que eu grifei desse livro. Eu não sou de grifar frase de romance, mas essa eu grifei.
E está aqui também com a gente nossa amiga Sara, que respondeu ao nosso chamado lá no Twitter para vir discutir esse livro.
Bom, depois dessa introdução aqui eu fiquei perdida, então oi.
Bem, esses dois aqui vieram me visitar aqui no Covil hoje para a gente falar sobre um livro chamado Lugar Nenhum, do nosso queridíssimo Neil Gaiman. Mais um livro dele que a gente traz aqui pro Covil. Esse livro ele foi publicado em 1996 e ele tem uma história já com uma adaptação de uma certa minissérie pela própria TV britânica. E aí parece que foi uma certa gangorra, porque foi feito a minissérie, foi feito o livro do livro, refizeram minissérie, depois refizeram a edição do livro. Assim, o game é sempre maluco assim com essas coisas multimídia. Ele foi trazido aqui pro Brasil em... logo, acho que 97, 98, alguma coisa, pela editora Conrad, e agora tem uma nova edição, que é Edições Favoritas do Autor. Foi publicado agora pela Intrínseca, se não me engano, em 2016.
Pelo que eu vi aqui na edição, que eu comprei essa.
Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre esse livro hoje, falar um pouco sobre os livros do game, a experiência de leitura, e vamos ver qual lugar nenhum que ele vai nos levar. Vocês estão mais de estreantes. Fala pra mim o que vocês já leram do Gaiman. Vocês leram outras coisas dele?
Cara, foi o meu primeiro livro do Gaiman. E foi muito louco,
sério?
Porque muito tempo que eu queria ler Gaiman. Lembro que na época da faculdade todo mundo falava pra eu ler Deuses Americanos, que não sei o que, e eu ficava, nossa, eu precisava ler. Passou e tal, e aí quando o Basso chamou pra gravar esse podcast, eu falei, fechou então minha oportunidade de ler algum livro dele, né?
Mas, que bacana.
Mas é muito louco, porque apesar de não ter lido, eu comecei a ler esse livro, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o filme Stardust. É muito o mesmo esquema, né? O mesmo tipo, o mesmo jeitão, né?
É dele também,
sim,
né?
Sim, então, por isso que eu falei, tipo, li nenhum livro, mas eu lembro do Stardust e tudo mais, e comecei a lembrar muito, assim, porque eu falei, nossa, então, pelo jeito, é uma marca do Neil Gaiman.
E você, Sara?
Então, comecei a fazer uma listinha, né, do que eu já tinha lido dele, e eu descobri que eu li muito mais coisa do que eu imaginava. O meu primeiro contato foi com o Sandman, né, que é o mais comum do, acho que o pessoal conhecer. Só que eu não dei muita bola, tanto que eu ganhei uma revistinha da minha irmã e eu não continuei a ler, só fui redescobrir agora. Aí eu li os livros da magia, que é... acusam a J.K. Rowling, né, de copiar os livros da magia pra fazer o Harry Potter.
É, eu tenho que dar um certo braço a torcer pra isso,
não,
mas
é.
Não consegue provar, então...
É muito parecido, e na época que eu vi isso, eu era muito fã de Harry Potter, e eu fiquei, sabe, aquele tipo, nossa, que mentira, nunca.
O Gaiman copiou o Harry Potter.
Foi muito, muito doideira.
É a primeira vez que a gente fala quando a gente é fã, né, tipo, fala o contrário.
O filme, daí, do Stardust, e aí eu fui procurar o livro, eu achei muito sensacional, aí eu fui pro Coraline... Aí, mitologia nórdica, eu li ele e ouvia o audiobook também, que eu achei sensacional o audiobook, a versão do Neil Gaiman. Ele interpreta muito bem todos os personagens. Aí eu fui pros livros infantis, que tenho, felizmente, o Leite, o Lobo nas Paredes, os contos do Fumaça e Espelhos, o Livro do Cemitério, e aí eu cheguei no Lugar Nenhum.
Nossa, já tava com uma baita uma bagagem quando veio então ler o livro.
E eu vi muitas similaridades em vários dos livros, assim.
Tentei terminar Belas Maldições, não consegui, cheguei até metade.
Uhum.
Esse não foi o que rolou, mas eu gosto muito. dos Filhos de Anansi e do Deuses Americanos.
Queria muito ter lido.
Ai, nossa, você vai adorar. Se você gostou do Lugar Nenhum, o Deuses Americanos, você vai pirar nele. Eu acho ele muito bom. Eu não sei como é que foi pra vocês, assim, a leitura. Eu li até que tranquilo. A gente já tá comentando, acho que até antes de gravar. Eu acho que tem uma certa barriga. Dava pra ter comido umas 50 páginas. Tô falando só de mim, vocês fiquem à vontade pra me xingar ou pra concordar comigo. Game, eu acho que ele te embala.
Sim.
É aquela coisa, você entra num mundo comum e tranquilo, né? Tipo, lá do... É. Quase todos os personagens dele começam assim, aí você... Entra na toca do coelho.
Eu acho que ele te transporta com uma facilidade, assim, eu não sei. Eu acho incrível.
Me corrijam se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, ele não tem um universo dele, né? Tipo a J.K. Rowling, por exemplo. Cada livro tem uma estrutura, né? Cada livro, cada mundo que ele cria, né?
Só pra fazer um adendo, só os Filhos de Anansi e o Deuses Americanos, eles se passam no mesmo mundo.
Uhum.
O restante deles, até onde eu sei, eles não são, tipo, universo Marvel, assim, compartilhado.
Mas eu achei muito legal, porque não precisa ser, né? A gente tá acostumado um pouco, ultimamente, né? Com essa coisa de universo Marvel, de, sei lá, mundo do Harry Potter, sei lá, do Tolkien, com, né?
Stephen King também, né? Que agora o pessoal tá com todas as teorias, ligando todas as coisinhas também.
Então, e eu acho muito legal essa ideia de que não precisa ser, né? Você pode ter uma aventura numa determinada estrutura que ele, né, de mágica ou fictícia e tal, e pronto, isso pode ser a brecha pra você na sua mente criar histórias, né, assim. Eu já me imaginei, por exemplo, eu também lembrei muito de quando eu jogava RPG, né, faz muito tempo que eu não jogo, mas é muito RPG, né, tipo assim, eu sou o cara aqui, eu sou o fulano, que a gente se encontra e vamos lá e vive uma aventura. E é legal isso, dá muito bem pra criar uma aventura de RPG entre amigos nesse mundo, no mundo do...
Sim.
Pra você até criar, por exemplo, isso, submundo que ele criou em São Paulo, no, sabe, em cidades, em outras grandes cidades, além que não seja só Londres. E eu acho muito legal isso, porque eu já fiquei visualizando isso, sabe, como é essa vida, como que é essa estrutura, como que é tudo, que ele...
O game, ele é bom pra pegar ideias que já existem, que, sabe, que não são necessariamente novas, e ele criar um pouco em cima delas, né, porque essa ideia de... Ah, existe um mundo além do mundo, uma verdade além da verdade. A gente já viu em vários filmes, em vários livros. Existe uma Londres subterrânea, né, das criaturas mágicas. Ele faz uma ligação com o nosso, mas o nosso perdeu a capacidade de enxergar. É bem comum esse tipo de estrutura que a gente vê, mas eu acho que ele apresenta de uma forma legal, né? Tanto que o Daniel tá falando agora da parte de RPG, são os três desafios... É a quest pela busca de um item mágico.
É a jornada do herói, né?
E aí acho que quando você pega pra ler, você já tá nessa sensação meio que de familiaridade, e ele vai te contar a história, acho que fica mais fácil essa transposição do nosso mundo pro mundo imaginário, né? Pro mundo fantástico.
Eu já meio Potterhead, né? Já lembrei de Beco Diagonal e coisa assim, né? Que é um mundo dentro de outro mundo.
Como você gosta de Harry Potter, das passagens também serve pelos metrôs.
Eu tive uma visualização, assim, né? Quando eu tava lendo, de uma coisa meio... É quase, não sei se é surrealista, sabe aquele O Mundo Imaginário, um filme, né? O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus. Eu imaginei esse ambiente meio assim, sabe? As pessoas, os personagens meio...
Uma coisa meio dali.
É, meio dali, meio estranho, meio...
Eu imaginei uma coisa, tipo, mais suja, sabe? Mais arcaica. Meio que, sabe o filme do Hellboy
isso
lá?
Que eu ia falar
também
agora.
Tem o mercado dos trolls, né, tudo mais. Sabe aquela coisa, tipo, meio...
Foi.
Uma galera, sei lá, meio suja, meio underground, não sei, assim.
Quando ele fala do mercado, eu lembrei tanto dessa coisa do Hellboy, que tem aquele mercado super sujo e o cara vendendo peixe podre, não sei o quê. E também do Stardust, porque no Stardust também tem um mercado. Que é um mercado itinerário também, ele fica mudando de lugar. Então é uma coisa que ele traz de novo também pro um livro posterior, né?
É que eu imaginei, não sei porquê, né? Mas na minha cabeça tem aqueles momentos que o Richard aparece na frente, né? No mundo, no nosso mundo, vamos dizer assim, na Londres de cima e tal. E ele é descrito como alguém que já tava acabado, tava sujo, com barba, né? Como se tivesse.
É que tanto no começo a mulher acha que ele é um mendigo, né?
Isso, mas assim, na minha cabeça, quando ele tá na Londres de baixo, essa sujeira, essa. sabe, essa coisa não fica tão evidente, é só, é um pouco sujo tal, mas não seria algo tão evidente. Uhum. Sabe quando, sei lá, você olha pra um rato, né, tem a questão dos ratos, né, que são tipo,
sim,
os, né, mandam no pedaço tal,
amei,
eu achei demais.
Amei.
E combina muito com Londres, né, que é uma cidade que não tem tanto rato quanto Paris, mas tem bastante. Mas assim, eu imaginei isso, sabe, eu imaginei como se assim, se você tá no mundo real, no mundo da Londres em cima, você olha um rato, vê um bicho nojento, sujo e tal, que, não, né, que é só um animal e tal. E aí, a partir do momento em que a sua visão se muda, seu olhar se molda pra Londres de baixo, você vai ver o rato que ele, na verdade, tá se comunicando, você vai entender, ele vai passar a ficar um pouco mais limpo, sabe? Como se fosse uma lente que a gente tivesse, que não permitisse que a gente visse. E que eu acho que é a grande crítica social do livro, né? Assim, é a ideia de ser... acho que ele critica muito, assim, tipo, o quanto morador de rua, pessoas, né, que estão à margem da sociedade, passam como...
Invisíveis, né?
Invisíveis
para a sociedade. São
visíveis,
Eu senti muito, essa pegada de fazer essa crítica, tanto que tem um momento que a Dor vira e fala pra ele, não, eles só vão te ver se você mexer com eles, e logo depois eles vão esquecer você, sabe? E aí eu falei, caralho, né? E aí a menina também, que eu não me lembro, que é a Arauto dos Ratos, que vai
anestesia.
Fazer a jornada com ele, né? Ela fala isso também, você, ah, eu tava... nas ruas, de repente, eu caí pra aqui.
Nossa, não,
então
mas
é muito
a história
assim...
dela é pesadona, né?
Sim.
Era abusada, ela apanhava e não sei o quê, e de repente ela se viu cuidada pelos ratos e etc. Eu achei que era uma personagem que podia ter sido muito melhor trabalhada.
Não, eu acho que eu gostei de ela ter essa participação e sair. Eu não sei, eu acho que o Gaiman, se ele fica muito tempo com os personagens dele... Vai perdendo encanto, sabe?
É que eu acho que ela saiu de um jeito tão brusco.
Ah, eu adorei.
Não, mas eu acho que faz sentido que ela saia. Eu acho que precisa ter, né, alguma coisa. Porque é uma leitura, é uma aventura, uma leitura leve, mas tem coisas bem pesadas, né? Violência e tal, né?
É porque precisava também alguma coisa pra dar um susto no Richard e ele perceber que não é brincadeira, né?
Isso, eu pensei nisso também, assim. E também é onde ele ganha uma maturidade. Todo mundo aqui tem a sua história, tem o seu... medos, merece ser valorizado por alguma coisa e pode morrer a qualquer momento, então eu acho que é interessante. É uma dessas perdas que são importantes de ter, né? Tem muito também em outros livros e filmes que tem aquele personagem que morre que serve pra esse chacoalhão mesmo, assim.
Acho que a gente podia trazer, assim, uma coisa que a gente gostou muito do livro, assim, que talvez pro pessoal que esteja escutando a gente não leu ainda, né? Pra mim, o ponto marcante da leitura, que eu foi as partes que eu mais gostava, era de ler sobre o Sr. Krupp e o Sr. Valdemar.
Nossa, demais! Pra mim também, as melhores partes são as deles.
Nossa, eu achei que finalmente o Gaiman, ele sempre me conquistou pelos seus personagens coadjuvantes ou seus heróis. Dificilmente eu gostei dos vilões dele, sabe? Agora, esses dois capangas, o Sr. Krupp e o Sr. Valdemar, eles possuem um negócio, cara, que, eu não sei, essa verborragia que o Sr. Krupp tem, porra, por que usar 4 palavras se eu posso usar 40, sabe? Eu não sei, me cativou, sabe?
É muito cativante, e tipo, eles são pessoas horríveis, eles são tenebrosos, você sabe que ele pode vir comer a sua cabeça, não, mas você, poxa, é legal demais.
São dois antagonistas, né, que a gente vê que fica acompanhando... os heróis o tempo todo da história, que são super poderosos, assim, que são, sei lá, são duas entidades da morte, praticamente, assim, né? Tipo, sei lá, o Hipnos e o Thanatos, né? Não sei, tipo, tá nesse grau, assim, de força. Só que eles ficam ali à margem, né? E eu gosto bastante, sabe? Traz em doses homeopáticas, a interação dos dois é, tipo, é o gordo e o magro. Por esses personagens, pra mim, valeu a leitura. Não sei... o que, que vocês acharam, vocês gostaram do livro?
Dos vilões, só pra comentar, eu demorei pra entender, sabe, assim, quem eles, sabe, assim, o quanto eles eram perigosos ou não. Eu achei que foi legal isso, assim, né, ele conecta aquele vilão bobalhão, desenho, sabe, meio Equipe Rocket, do super, né, aquela coisa que geralmente, na maioria das aventuras, filmes, enfim, não oferecem real perigo, né, assim, é só um vilão bobo pra atrapalhar. Mas eles são perigosos mesmo, então eu demorei pra entender qual era deles, mas depois que eu entendi, eu gostei. Mas o que eu mais gostei, E aí, não sei se vai fazer sentido pra vocês, mas assim, até eu falei, cara, é o livro perfeito pra eu começar. Atrás da capa, né, do livro, da edição da Intrínseca, vem com o mapa do metrô de Londres. E é o que eu mais gostei, de se passar em Londres e dele descrever as estações, alguns lugares, alguns bairros e tal, né?
Uhum.
É, tem até o anjo, chama Islington, que é uma região de Londres. Tive a oportunidade de fazer intercâmbio já faz quase 10 anos, mas tudo bem. Fiz intercâmbio, morei 6 meses em Londres. E sim, tipo, e eu sou apaixonado pela cidade, assim. Esse livro, ele condensou pra mim dois sentimentos que eu tenho sobre a cidade. Porque, assim, o primeiro que eu tenho é do intercâmbio, assim, é uma cidade sensacional, tem muita coisa, é divertido, um sonho estar na cidade, é uma cidade dos sonhos, de uma certa forma. Só que, por outro lado, viajei uma segunda vez pra lá e eu ainda gosto da cidade, mas eu tive essa visão, e acho que a cidade mudou mesmo, né? Até por conta de crises e tal, ela tem muito mais morador de rua, muito mais... Isso, tô falando de 2009 pra 2017, vai. É, sabe, assim, muito mais cheia, mais lotada, mais... sabe, meio... eu tive a sensação de que ela tava um pouco mais claustrofóbica por ter muita gente, por ter tudo muito lotado, muito cheio. E é legal que esse livro, ele traz essas duas coisas, a parte mágica, a parte bonita da cidade... Mas, ao mesmo tempo, sem esquecer que existe a possibilidade de uma Londres de baixo, né? Uma coisa meio underground que tem na cidade, que pode ser uma visão minha. Mas eu acho que ela realmente mudou, né, nesses últimos anos, por conta de mudanças na própria Europa, né, que tá mudando bastante. Mas pra mim foi muito isso. Pra mim, o que eu mais gostei foi isso. Foi, tipo, reviver Londres, estar em Londres de novo e sentir um pouco duas sensações das cidades.
Eu gostei muito dessa coisa das viagens entre as dimensões, né, que eu acho muito bacana como o Gaiman traz essas coisas nos livros dele. E os vilões me chamaram muita atenção, adorei muito, principalmente o Sr. Vandemar, que ele é tão bobinho, assim, que é essa coisa realmente, ele parece tão bobinho, e ele é muito perigoso, né, você nunca sabe o que ele vai fazer ali, se ele vai ser um assassino frio ou se ele vai continuar sendo um bobinho. Eu gostei muito dos ratos, dos falantes de ratês, do Sr. Caldalonga. Achei incrível, amei. Eu já gostava muito de rato, eu sempre quis ter um rato de estimação. Aí eu li esse livro, eu tô doida. Agora, se eu ver um rato na rua, é capaz de eu tentar pegar na mão.
Não, faça isso.
Eu vou querer
isso.
Conversar com ele.
Gosto desses absurdos que o game às vezes coloca, né? No Filhos de Anansi, o Charles falou pra ele, olha, você quer falar com o seu irmão? O seu irmão é descendente do Rei das Aranhas. É só falar com uma aranha e a aranha leva o recado pra ele. Situação normal de terça-feira. Né, bate um zap pra aranha e ela leva. Tipo, pô, sabe? Tipo, aranha correio. Eu falei, caralho, velho, mano, que merda é essa, né? Ele vai um dia e fala, e realmente depois, tipo, o recado chega por mão dele. Eu falei, putz, cara.
Pois é. E ele também faz a mesma coisa com a pomba, né? No começo. A Dor lá, ela quer se comunicar com não sei quem, se é o Marquês de Carabás, e ela fala com a pomba pra mandar o recado. O Richard fala, tá, mas ela não é uma pomba correio. Então ela fala, não, mas ela vai saber o que fazer. E pronto, assim.
É verdade.
E se daqui a 2 meses vocês virem alguma notícia de menina em Curitiba pega leptospirose, sou eu, tá bom?
Eu sou.
Mas é legal.
Não, isso que vai ser.
E é muito. Acho que representa muito a forma como ele vê os animais, ou enfim, acho que animais em geral, como conexões entre nós e mundos mágicos. É muito a visão de quem vê magia em tudo. Provavelmente uma coisa que ele deve fazer ou devia imaginar quando criança, sabe?
E o Gaiman é meio, né, meio malucaço, assim, né? Eu li o livro da Amanda Palmer lá, Arte de Pedir. Fantástico,
ai,
maravilhoso o livro. Nossa.
Incrível.
E ela fala, tem algumas falas que ela conta de coisas dele, né? Que é nesse naipe, né? Tipo, dele virar. Tem uma parte que o Charles de Rick, ela vira e fala pra ele, Gaiman, tipo, que horas são? Ele, quando? Tipo, agora, nesse... Lá. É, tipo, sim, agora, neste mundo.
Teve uma.
Aí ele ri pra ela e fala assim: bem, baby, eu posso te dar muitas horas de muitos tempos diferentes. Tá ligado?
Viver com ele deve ser uma loucura. Eu fico pensando, porque é tipo o melhor casal do mundo, sabe? Amanda Palmer e meu game. Essa criança, eu não sei, eu nem sei o que esperar
o
desse.
Do Anthony, né?
Do Anthony, não sei o que esperar dele.
Vai capaz de. Crescer um caretaço, né? Tipo,
ah, não, né? Eu vou ficar muito chateada.
Ai, ai. bastante sobre os outros livros do Gaiman, de um certo jeitão, assim, dele escrever as coisas, tudo. Isso, agora que a gente já falou das partes boas, né? Isso foi uma coisa que me pegou um pouco na leitura desse. Eu não sei se tem um certo, pra, sei lá, jeitão dele de escrever que se repete em todos os livros, sabe? Que é um cara que não tem nenhum contato com o mundo mágico, existe um outro mundo sobrenatural que ele desconhece.
Sim.
E aí, normalmente, alguém passa e joga ele nesse turbilhão, joga ele pelo toque do coelho. O cara, de repente, se encontra e aí ele vai vivendo as aventuras e existe toda uma relação desse mundo, né, tipo, mágico com um, sei lá, quase como fosse espelhos, né, uma realidade paralela, assim, que tem equivalências, sabe? E aí é sempre, sabe, mais ou menos sempre nesse esquema. E parece que o cara não é nada especial, mas depois você descobre que ele é especial, né, porque o Richard, no começo desse, tem uma cigana, né, que fala pra ele que ele tá destinado a ter uma coisa em Londres, né? Então você vê que tem uma certa, sei lá, predestinação dele, né? O Charles, no Filhos de Anansi, ele é, sei lá, tem o sangue do Anansi, que é o rei das aranhas, o deus das aranhas, né, africano. E aí, sei lá, o Shadow, nos deuses americanos, ele também tem uma ligação com o sobrenatural que ele vai conhecer só depois, sabe? Então, parece que todos eles parecem que são normais, mas não são, e aí de repente se envolvem nisso. E eles têm uma grande tarefa a cumprir, qual depois que ele cumpre os propósitos deles, eles vão voltar pra vida deles normal. Aqui a gente já fala de spoilers mesmo do Covil, né? O Richard é que é isso, né? Ele vai, passa um monte de aventuras, ele ajuda a Dor, ajuda o Marquês de Carabás e tudo mais, mas assim, termina que ele volta pra vida dele normal, comum, né? E ele retorna sabendo que existe um mundo por detrás desse mundo.
E no fim mesmo, ele volta pra trás, né? Ele vê que, tipo, a realidade que ele vivia não é exatamente o que ele imaginava. E ele abre o buraco na parede e vai pra Londres de baixo, de novo.
Eu acho que fica um pouco aberto se ele vai ficar... Eu acho que não, na verdade. Aparentemente ele vai pra Londres de baixo. Porque ele fala que não deixou nenhuma porta, né? Depois e tal. Mas eu acho que pode ficar na nossa imaginação a ideia de que ele vai conseguir viver uma vida dupla, de certa forma. Viver nesses dois mundos, assim. Mas eu acho que a crítica é justamente essa, assim. A crítica não, né? Tem a ver com a crítica social, né? Como se ele enxergasse, né? Quando ele enxerga lá a Dor sangrando e tal. E a namorada dele, né? Fala, deixa ela aí. Nem reparei, né? Tipo, esquece logo em seguida. A gente tem que ir pra festa, pro jantar e tudo mais. Eu acho que isso já mostra, assim, que ele é uma pessoa que não consegue ficar sem olhar pra isso, né? Tipo o Neo, depois que descobre que, né, que tá na Matrix e tal. É aquela coisa do, agora que eu descobri, eu não vou conseguir não olhar pra isso, não vou conseguir viver em paz.
Eu saio de dentro da caverna, né?
Exatamente, não consigo viver em paz enquanto eu não fizer alguma coisa. E aí, como ele se torna um guerreiro, embora de uma forma meio, né, meio na sorte... Hã?
Foi esquisitão isso daí.
É bem justo pra dizer assim, ó, foi. Todo mundo vai te achar um guerreiro, mas você não vai continuar sem saber nada e depende da sorte. Porque, querendo ou não, ele tem muita sorte ao longo da história, né? Mas eu acho isso, assim, quase como se na vida real alguém, depois de ajudar algumas pessoas que precisam, resolve virar praticamente um, sabe assim, alguém que só vive em função de ajudar os outros, que não consegue mais ter uma vida tida como comum, de, né? Ah, eu trabalho, faço minhas coisas e tal. E eu acho que é aí que tá o legal desse livro, assim, é a crítica social que ele faz e, claro, tudo isso vestido de um mundo mágico, qual ele tem aquela fantasia de, ele foi viver lá com eles e vai ter várias aventuras, aí você pode imaginar várias aventuras entre com ele, a Dor, o Carabás, né, o de Carabás e tal.
Você que leu agora, vai ser foi o primeiro dele tudo, a narrativa dele, você que observa também muito em filme e tudo, você tá acostumado a observar narrativas. Você não sente que existe, não sei, uma certa linearidade, assim, que dá um certo cansaço, assim, às vezes? Parece que tá indo tudo numa linha muito bem, sabe, bem feitinha, sabe?
Eu não senti isso. Eu acho que foi um pouco longo demais, no sentido de até descobrir tudo ou resolver as coisas. Tem, né, uma, acho que, não sei se uma barriga, mas acho que talvez ele quis explorar, né, muitas possibilidades e tal, de escrever mais espaços nessa Londres de baixo. Mas não acho que tenha sido nada que atrapalhe demais, entendeu? É, seria se fosse um livro muito longo, daqueles de 500 páginas. Mas como ele não tem tanto, assim, não senti isso. Mas realmente, acho que ele podia ser um pouco mais conciso se ele quisesse fazer uma história, chegar logo nos acontecimentos, entendeu? A única coisa que me incomodou, na verdade, e até me ajudem a entender, talvez eu tenha me perdido, é tipo o fato de que eles conseguem lá a tal da chave pra levar pro anjo. E aí eles conseguem com tipo, uns monges, né?
Uma ordem lá que protegia.
Uma espécie de monge, uma espécie de uma ordem e tudo mais.
Os monges negros, né?
Isso, então, mas assim, a impressão que dá é, tipo, no fim das contas, o que eu entendi é, eles sabiam que não era pra levar aquela bendita daquela chave. E eles não falaram porque eles não tinham nada com isso. Isso pra mim é meio preguiçoso, sabe? No sentido de você criar personagens que não informam nada, sendo que eles podiam ter dito, vocês estão indo pro caminho errado porque aquele anjo lá não é o que vocês estão pensando. Não sei, ou vocês estão...
Faltou ali um esclarecimento ali, sei lá, de um voto de obediência, né? Tipo, de alguma coisa assim, né? Tipo, de, olha, estamos aqui pelo... A gente não pode interferir por conta de, sei lá, mexer na linha temporal cósmica.
Eu vi como uma coisa assim, tipo, eles não podem falar nada porque, sei lá, tem um trato, tem alguma coisa, que daí fica em aberto isso. Mas que se o cara chegou lá, conseguiu o negócio, eles vão deixar aí, entendeu? E pronto.
Mas é meio que a gente que inferiu isso,
sim,
né?
No
texto, a gente imagina que essa é a explicação que seria plausível pro acontecimento, mas que não que... Eu não sei, tem algumas coisinhas, sabe, que eu também acho que era, não sei, meio desnecessário, assim, que já tá um pouquinho desgasto, assim, do Gaiman, que é essa história, tipo, existe um traidor ali no meio. E eu falei, tá, puta que pariu, sabe? E aí, tipo, todo livrinho tem uma coisinha assim, ou...
Mas é que...
A própria cena do labirinto toda, da besta, pra concluir o plot da Hunter, sabe? Eu olhei e falei, por quê? Um pouco mais incomodado, porque, por exemplo, eu gostei bastante do Sr. Krupp e do Sr. Valdemar, mas eles são uma cópia do Sr. Wood e o Sr. Stone, no Deuses Americanos. Lá quando ele vai pra Londres também, entra dentro do museu, eu achei uma puta uma parte enrolada pra falar que ia se encontrar ou não com a
Jessica.
Parte daí reforça essa ideia que a gente já tava vendo de crítica, que eles são invisíveis e tudo mais. Mas assim, eu achei que foi puta uma enrolação, sabe, pra achar quem que era o anjo.
Eu achei que a coisa do anjo também, ele apareceu algumas vezes antes, mas eu acho que foi uma coisa tão curta que não deu tempo de se identificar com o personagem, sentir uma simpatia por ele, porque aí vem aquela coisa da traição, né? Que daí seria pra você ficar, oh meu Deus, ele tá traindo eles. Só que pra eu sentir essa coisa, esse absurdo, não foi a mesma coisa que eu senti quando a Hunter traiu eles. Foi tipo, sabe? Foi uma coisa mais tipo...
Sim, vamos falar da Hunter.
Foi uma coisa tipo, ok, sabe? Não me senti... muito abalada com a coisa do anjo.
Concordo também. Porque quando você descobre da Hunter, você fica, pô, sacanagem, né?
Tanto que ele joga o tempo todo pra gente acreditar que é o Marquês de Carabás, né?
Sim.
O traidor.
Sim, sim. Mas é que... Aí essa coisa eu acho que é muito legal, que eu adorei também o personagem do Marquês de Carabás. É uma referência ao Gato de Botas. Marquês de Carabás, o que seria o dono do Gato de Botas, o dono que ele inventa. E o Marquês de Carabás também é uma invenção, né? Ele diz que ele criou esse nome, ele criou esse personagem. Eu acho muito bacana, porque eu criei um amor nele que...
eu achei que ele não fosse porque deu muitas pistas que ele era. Você olha e fala assim, isso em novela, filme, livro, né? Quando todo mundo aponta que aquele cara é o traíra, você sabe que ele não é o traíra. Ainda mais a situação toda que tem, né? Que de suspense, que ele se encontra com o Mr. Krupp, o Mr. Valdemar.
Nossa, quase morri.
Que ele, assim, precisamos conversar. E aí você olha e fala assim, cara...
Eu quase tive um ataque no meu coração.
Aquela hora, quando ele falou isso, e ele cortou e seguiu pra outra, eu falei, cara, ele...
Foi-se.
Não é ele que tá junto, tá ligado?
E é o momento que ele fala a frase que eu comentei no começo, né? Com que a violência é o último recurso dos incompetentes e tal. Então eu achei demais essa frase. Aliás, tem a ver com momentos... momento dos dias de hoje, assim, né? Enfim.
Nossa, sabia que você ia meter
quando
essa.
Quando esse cast for... quando esse cast for pro ar, infelizmente já vai ter passado esse segundo turno maldito, assim, mas...
Frase vai continuar fazendo sentido, eu acho, né?
Vai continuar válida.
Então.
vai. Independente do resultado das eleições, ela continua válida. O pessoal que não sabe argumentar, eles gritam e mandam bater.
Exatamente.
Ai, Deus me livre, gente. Já me dá até um arrepio.
Mas é muito isso, assim. Peraí que eu até me perdi que eu ia comentar, assim. E tipo, o Karabás, eu não desconfiei muito dele, mas eu achei que ele podia ter... No fim, ele é um cara, assim, tá pró de todos, mas eu achei que ele podia ter interesses muito pessoais, assim. Eu vi ele muito como o Jack Sparrow.
Ele vai agir pelo bem dele, né?
O que eu não consegui entender direito, né? Porque o que ele ganhou de vantagem com isso tudo, né? Porque ele é um mercador de favores.
Ele ganhou amor e carinho.
Ele é um mercador de favores. E deu a entender que ele fez tudo isso pra pagar uma dívida com o pai da Dor.
Ao mesmo tempo que tem essa coisa da dívida com a família da Dor, tem também a coisa que ela diz que vai ficar devendo um favor enorme pra ele. Então fica essa coisa, será que ele tá fazendo isso por causa da dívida passada?
Pelo crédito futuro, né?
Eu acho que por ambos, mas eu acho que a forma como ele age no final, assim, muito mais focado em ajudar realmente, assim, e fazendo parte quase de uma turminha, vamos dizer assim, a turminha que vai aprontar altas confusões.
O grupo de aventureiros, né?
É. Eu acho que é como se tivesse também um arco dele, né? Assim, ele começou com um favor, pensando só em si mesmo, e aí de repente ele se afeiçoou ao Richard, a Dor e tudo mais, e fala, não, vamos, vou aqui acompanhar, vou ajudar, e vamos, enquanto isso, trocando favores ou não.
Eu entendo que foi mais ou menos essa ideia também de fazer como a Hunter, né? Quando colocou o labirinto com a besta. De fechar um arco, um possível arco dela. Apesar que eu acho que o Karabás, ele tem um arco maior, porque ele inclusive tem cenas sozinho.
Sim.
Eu não sei, cara, não dá pra ficar trabalhando um monte de plots e arcos individuais de todos os personagens.
Isso eu fiquei meio, eu achei mais ou menos, assim, que eu fiquei meio confusa, porque ele muda bruscamente, assim, de histórias, né, de personagens. Ele tá falando da Dorda, ele vai pros vilões, daí ele vai pra... Ele vai, fica indo e voltando e mudando. E eu assumo que eu fico um pouco confusa com essas mudanças bruscas, assim.
É, eu não sei. Eu achei que a história do Karabás ainda, ela tava meio que dentro, mas eu sinto que ela é um arco quase que separado. Se eu não vesse nada do arco dele, pra mim ainda sim ia fazer sentido a história. Agora a da Hunter eu acho mais ainda, sabe? Assim... De repente vem uma ideia lá de que ela era a caçadora que caçou todos os outros animais e ela fez todas as traições porque ela queria a lança específica pra matar a besta, porque era isso o intuito, sabe?
Sim.
Eu, tipo, olhei e falei, moça, da onde veio isso, sabe?
É, tipo, do Karabás eu não me importaria em ler mais um pouco sobre ele. Mas a Hunter realmente eu acho que ficou até uma coisa meio descolada essa parte final dela. Porque de repente... a besta e não sei o que, e vou trair, pá, e a batalha é super rápida, sabe? É uma coisa muito ligeira. Porque aí, de repente, ela morre e é...
Não, fora que é uma batalha, tipo, meio Oberyn e montanha, né, do Game of Thrones, né? De repente, tem bate de um cara com uma lança super rápido contra um monstro gigantesco e puf, pronto, acabou. É isso. Aí o caralho, tipo...
Diferente do Montanha e do Brain, você ainda torce pro cara, né? Tipo, não, olha, ele tá conseguindo. E o da Hunter, não. O da Hunter é tipo, pá, pronto, caiu, morreu.
É, eu fiquei imaginando que foi assim, ele queria se livrar dela.
Não sabia como.
Não sabia como, fez isso porque precisava ir pra fase final do chefão. O anjo e tudo que acontece depois, assim. Não me incomodou tanto, assim. Aliás, até sobre o The Karabás, só pra confirmar, a versão que vocês leram tem aquele como o Marquês recuperou o seu casaco, no final?
Sim, tem o continho dele.
Não, a minha
a
não
sua,
tem.
Não?
O qual...
É, então, não. Por isso que eu ia falar. Eu, particularmente, não fiquei tão fã do Karabás.
Ah, então deve ser por isso.
Mas assim, e aí pra mim foi meio nada a ver. Mas pra você, Sarah, já que você gostou, essa edição da Intrínseca... No final, depois, ele tem uma história sobre como o Marquês recuperou o casaco. Eu achei bem nada a ver. Falei, li porque tava aqui e tal, né? E é curtinho. Mas é uma historinha a mais, só com o Karabás. E pra quem gosta dele, eu imaginei isso. Falei, acho que muita gente gosta dele. Eu, particularmente, não achei nada demais. Mas nada como também... não tem problema, cada um, né, com seu gosto. Mas eu achei, acho que provavelmente muita gente gosta, ele deve ter criado isso pra agradar a galera. Não sei.
Eu não sei, eu achei ele um personagem cativante. E quando ele... quando acontece toda aquela coisa dele com o Valdemar e o Krupp, eu fiquei... eu assumo que eu fiquei, assim, nervosa.
Eu também fiquei esperando, falei, da onde, o que, que o Gaiman vai fazer agora? Uhum. Né? Porque o personagem, obviamente, tipo, não tinha mais salvação, e aí eu falei...
Pois é.
E aí, de repente, arranca, né, tipo, da cartola, e você olha e fala, tudo bem. É muito
entra,
mágico,
entra,
né?
Essa então, coisa dá... do Old Bailey, né, do velho dos pássaros lá. Começa super aleatório, você não sabe por que que ele tá ali, só pra segurar, guardar a caixa do... Carabás. E o que tá, o que que é isso? O que que é essa caixa? O que que ele, né? Aí depois inventa que ah, é a vida dele que tava guardada na caixinha. Sei lá, eu fiquei meio também, como assim? Que daí ele, o Carabás pergunta pra Hunter, né, se ela não guardou a vida dela em outro lugar pra fazer a mesma coisa que ele fez. Tipo, como assim?
É meio Deus Ex Machina, né? Tipo,
isso,
ah, encontra uma saída aqui e tal, pronto, vamos, segue adiante com a história.
Falar desse plot, dessa chave da Dor, desse anjo, porque...
Ah.
Gente, eu não vi isso vindo, eu não sei pra onde isso foi...
Então, foi uma coisa do nada, esse anjo aí. Eu nem sei falar o nome dele. É Islington, né?
O Daniel aí sabe aí.
Islington, é.
Eu achei legal a construção toda, porque acho que vale muito como um jogo de RPG, né? Como o Daniel também já trouxe.
Eu não tinha pensado, eu achei legal.
Os caras recebem uma quest, tem que ir atrás de um item mágico pra abrir um baú, né, praticamente, né?
Uhum.
O chefão antes do chefão, sabe?
Uhum.
E o Gaiman gosta de ficar fazendo as reviravoltas, né?
Uhum.
Então, quando veio e ela falou que ela pegou a chave e ela foi encontrar o ferreiro, você já viu que tinha um negócio meio estranho ali.
Ah, eu não percebi nada, sabia? Eu achei ele só fofinho e achei que era uma coisa aleatória, eu não achei que ele... teria
nossa,
alguma coisa.
Se fosse no cinema, eu imagino ela olhando assim pro ferreiro, sabe? Tipo, tá todo mundo sai assim, ela dá aquela olhada assim... eu preciso de um favor. E a Feira dá aquela olhada já, eles já fazem...
Nossa.
Sobe aquela musiquinha, já dá um corte e vai pra outro núcleo.
Pois é, pensando assim, mudaria tudo, né?
É.
Tudo foi plano do anjo pra convencer eles.
Uhum.
E aí tinha essa profecia que tinha que ter uma porta, tinha que ter uma chave e tinha alguém pra abrir essa porta.
Isso. Por quê? Porque ele afundou Atlântida, né?
É! Eu não sei.
Neil Gaiman, de onde você tirou isso? O que, que você tinha tomado?
Eu não sei, então, eu não peguei essas pistas, assim. A ideia é que, ela tá tendo que se mantendo viva, o Valdemar com o grupo, falando que não podiam matar ela, por causa que o contratante queria que ela ficasse viva, porque ela tinha um papel a desempenhar, então você já tava sentindo que tava levando pra isso, né?
Uhum.
Que da onde que eu não vi que veio foi o anjo ser o cara por detrás de tudo, a relação da punição dele com, né, o desaparecimento de Atlântida, e o fato dele querer ser liberto dessa maldição que alguém colocou em cima dele, né?
Uhum.
Então eu não sei se fui eu que deixei passar alguma coisa.
Pois é, eu até pensei no anjo, porque ele apareceu, acho que no começo, as primeiras vezes que ele apareceu, foi muito descolado, assim. Tipo, tá, tem esse personagem anjo que tá aparecendo ali, mas por que que ele tá ali? Sabe, os outros personagens parece que todos estão bolhas certinhas, assim, e tem esse personagem descolado, por que que ele tá ali, sabe? Daí eu desconfiei dele, assim, no começo já, eu achei ele muito esquisito.
Assim, eu demorei também pra entender tudo isso, mas eu acho que quando eu entendi de novo com essa coisa de fazer metáforas e tal, eu entendi como uma leitura até do próprio, da própria questão de Satanás, né, da ideia do... Satanás não, né? O termo Lúcifer.
É, mas ele acha Lúcifer um babaca, né? Não é aquele fala ali?
Então, mas ele seria tipo o verdadeiro Lúcifer, né? Ou tipo o anjo realmente do mal e tudo mais.
Pois é, mas eu liguei essa coisa de afundar Atlântida, não sei o que. Eu pensei em Noé, sabe? Né? Quando Deus manda destruir tudo.
Não sei, eu acho que eu não dei tanta importância, porque pra mim, tipo, uma leitura leve, sabe? É uma aventura divertida. Então eu entendi como uma virada interessante pra gente poder se surpreender no final, entendeu? Basicamente, assim. Na verdade, a minha questão foi que eu não dei tanta importância, entendeu? não, eu achava... E por um momento eu achei que o vilão seria alguém que ia surgir do nada. Ah, não, eles estão amando de um sei lá quem, e o anjo vai ajudar a salvar... em algum momento eu achei que fosse isso. Tipo, o anjo ia ajudar a vencer um vilão que era o mandante dos capangas. E aí, depois, e aí quando eu vi a virada, eu falei, ah, interessante. E aí eu fiquei curioso pra saber como eles iam sair daquela.
O game, ele colocou um inimigo muito grande, né, com o Sr. Krupp e o Sr. Valdemar. Porra, eles eram indestrutíveis, né? Fora que eles mesmos falaram que eles estavam há séculos fazendo todos os massacres,
pois
né?
Pois é.
E aí, né, foram responsáveis pelo extermínio de um terço da população, né? Foi uma época que foi chamada de peste negra, os dois.
Eu achei maravilhoso essa coisinha que o Gaiman colocou aqui, tipo, a peste negra foram eles, assim. Eu achei lindo.
Como é que eles vão se livrar desses dois, né? Eles são... Pra mim, eles seriam invencíveis.
Uhum.
E aí, a solução daí que dá é que a Dor joga eles num buraco negro, tá ligado? Você fala, caramba, cara. Tipo, abriu uma... Eu entendi, pelo menos, foi isso. Não sei se vocês entenderam. Tipo, eu entendi que ela abriu uma porta pro espaço, né?
É.
Tipo,
mas eu achei isso realmente meio, não sei, esquisito, nada a ver, porque ela tá querendo informação daí sobre quem matou a família dela. Aí descobre que foi ele, né? Tá, então o que eu vou fazer? Ah, vou mandar esse cara aí lá pra um buraco negro e vai tudo muito rápido, eu não sei. Eu achei que foi muito rápido.
Eu não entendi em que momento, eu quero pedir ajuda pra vocês, em que momento que a Dora entendeu que era tudo um plano e que o anjo tá por detrás de tudo, porque... O Sr. Valdemar lá que fez a voz pra enganar o pai dela lá no diário pra mandar ela até lá.
Uhum.
Ela foi atrás das coisas e eu não entendi direito, por exemplo, em que momento que ela sacou que era tudo um grande estratagema a ponto dela fazer aquela cópia da chave falsa.
Pois é, porque ela faz a cópia bem antes, né?
Quer dizer, o Carabás descobriu o plano antes, ela descobriu o plano antes, né? A Hunter sabia... Isso quer dizer, tava todo mundo já sabendo e continuou desenvolvendo seus próprios papéis, né? Continuaram fazendo a farsa.
Eu acho que talvez ela não tivesse a ideia, essa coisa do que talvez o anjo fosse o vilão, alguma coisa assim. Mas que ela precisava tomar cuidado e não ficar ela com a chave no pescoço, porque o Valdemar lá e o Krupp sabiam que ela seria presa fácil com a chave no pescoço, sabe?
É, eu acho que faz mais sentido isso mesmo, assim. Ela, tipo, fez uma forma de enganar, né? Tipo, assim, ninguém vai descobrir que tá na calça do Richard.
Que eu tô com esse negócio no pescoço, o pessoal tá vendo, então vão achar que é o meu colar, né? Não vão achar que tá no bolso desse cara aqui, magrelo, esquisito.
Eu acho que tem muito a ver também com a porta do Alice no País das Maravilhas, né? A ideia de abrir alguma coisa que vai pra algum lugar totalmente mágico e tal. E no fim das contas, acho que é isso. Tipo, entrada pro mundo mágico e a saída, a forma também de você se livrar do vilão, né? Tipo, talvez seja até mais uma dessas mensagens, né? Tipo, o poder de abrir portas, né? Abrir portas pra oportunidades, possibilidades, pessoas e tal.
Você ter o controle sobre a sua porta, eu acho que é...
Você controla isso, e aí no caso a Dor, como ela tem esse poder e tudo mais, ela consegue também fazer com que o vilão vá embora, né? E também de fazer com que o herói não mate ninguém, né? Os heróis não precisem matar ninguém.
Sim, os heróis, é isso que eu ia falar, de uma certa forma, por mais absurdo que seja, fica uma coisa até, sei lá, censura livre, assim, porque...
E porque também não tem...
A única morte que eles causam é da besta, mas é tipo, ainda assim é uma besta e é super, sei lá, né, fora de cena, assim, quase a morte dela, né? Você vê ali, mas não é nada mostrando realmente. Eu fico imaginando se fosse no cinema, isso estaria acontecendo, sei lá, arremessou a lança, você vê, tipo, a lança ainda e, tipo, de repente o bicho cai, sabe? Depois você já vê o bicho caído, né? Não mostra entrando a lança nele, assim, né?
Também é uma coisa que não tem aquelas relações românticas, né? Que tem em todo livro.
Não, mas sabe que isso eu gostei,
cara.
Eu fiquei com medo danado que ia virar um casal Richard e Dor, e não virou. Eu agradeci tanto, porque eu falei, caralho, eu não aguento mais. Ela já entra no papel de da garota em perigo e que... E precisa ser salva. E aí eu fiquei morrendo de medo que, pô, vai virar ainda um par romântico? Não, pelo amor de Deus. E eles não viram. Isso eu gostei.
Eu achei bem bacana.
Ai, que bom. Obrigado, Gaiman.
E no fim, quem salva é ela, né? Ela que salva o negócio. Não é o Richard. O Richard conseguiu a chave. Mas quem resolve o problema é a Dor.
Mas acho que de uma forma geral, ela não é um personagem assim. Tipo, a gente já tá já aqui, sei lá, uma hora de gravação e a gente não dedicou muita conversa pra ela.
Pois
não.
É, né?
Só, tipo, quase que o amuleto, né?
É tipo um veículo, né?
É, não tem tanta coisa, tanto charme, tanta coisa pra se descobrir sobre ela, né? É meio tipo, ah, perdeu
ela não
a
é
família.
Não é um personagem que é cativante, realmente, assim.
É.
Eu não sei, eu não achei.
Sim.
Eu acho que ela tá ali porque é necessário, mas não que ela seja um personagem muito interessante.
O que é estranho porque ela tem quase o mesmo tanto de tempo de, vamos colocar assim, entre aspas, de tela do que o Richard, né? Ela tem... O Richard, claro, tem mais que a história começa com ele e termina com ele, mas... Não sei, ela tem muito tempo, eu acho que ela tá junto com o Richard, ela tá participando das coisas, pra gente ver muito pouca coisa dela, né? A gente sabe que ela é a filha desses... De um cara que era bem importante lá no feudo que eles faziam parte, que eles tinham esses poderes de abrir portas, em que a família foi morta, tava em busca de saber informações sobre isso e possivelmente vingança. Mas sabe, como vocês falaram mesmo, tudo que tinha pra saber dela a gente já sabe, né? Não sobra muito espaço pra tentar desenvolver.
Sim.
É porque o Richard ainda tem a coisa da descoberta do herói, né? Que ele vai passar, desconstruir essa imaturidade dele, ele virar uma pessoa madura, ele criar outra visão sobre o mundo, né? Virar o guerreiro mesmo que por acidente. E ela continua meio que... É, do jeito que ela entrou, ela saiu.
Ela é meio que uma figura que é muito comum em algumas aventuras. Tipo, é uma fada, sabe? Geralmente a tem poderes, tudo aqui, mas não desenvolvem, né? Não tem o... Eu acho que não é nem o protagonismo, é justamente isso. É ter mais elementos, né? Ou mais sentimentos. Ele não explora muito os sentimentos dela, né?
É,
ela só tá lá pra guiar a história.
Eu fiquei mais interessada nela quando eles estão naquela coisa da busca pelo Angelus, né? A busca da estátua, da pintura lá, né, do anjo que levaria ao Wislington. Aí eu vejo ela, eu vi um pouco de graça, porque ela tem... Ah, quando ela fica bêbada também, tem uma coisa mais divertida, mas é só isso.
Tem a questão, falaram de ser bom que não teve um romance e tudo mais, mas também ela seria meio perigoso, né, porque ela é descrita como uma adolescente, né, assim... Ou ela tem uma idade avançada, mas ela parece uma menina, então é meio...
Pelo que ele falou ali, o pai dela, o Pórtico, tava ensinando uma coisa pra ela e que tinha sido mais ou menos 12 anos atrás. E, não sei, na minha cabeça parece que ela já tinha uns 10 anos, então ela deve ter lá nas casas dos 20 e poucos, assim.
A descrição física dela pra mim bateu mais com alguém que é pequeno e frágil do que quem é uma criança adolescente, sabe? Se ela tivesse uns 14, 15 anos.
Aquela coisa da personagem franzina, né?
Miudinha, né?
Sim.
Não sei. Aí também tem a questão de como que desenvolve lá pra eles, né? Igual aquelas coisas de elfo que, né, só fica adolescente, só fica adulto aos 100 anos, né?
Isso.
Então,
não dá pra gente saber muito como é que funciona lá.
E aí daí você descobre que o Vandemar e o Krupp, eles estão, tipo, há centenas e centenas de anos trabalhando... E o anjo também tem milhares de anos, e o Carabás também é velho, e aí você não entende direito, né? Onde que ela tá nessa história? Como é que funciona a contagem de tempo deles?
Fica um pouco confuso, mas acho que faz parte também, né? Assim, outra coisa, assim, mais ou menos relacionada, né? A gente tá falando da Dor, mas eu acho que na questão do Richard, do relacionamento dele lá e tal, aquele momento que eles vão pra aquela mostra, né? Aquele evento que tá a namorada dele, acho que é muito feito pra criticar a alta sociedade e tudo mais, mas também pra mostrar o quanto a Jessica é, tipo, um ser humano horroroso, né?
Sim!
Tida e só pensa em si mesma e, sei lá...
Nojenta!
Nojenta e tal. Então, é justamente, é até um pouco forçado, do tipo assim, pra fazer com que a gente não queira que ele volte pra aquela vida, pro namorinho que ele tinha antes.
É meio complicado, porque aí entra nessa coisa da personagem feminina criada pra... só pra fazer uma tensão, né? Ela não é uma personagem relevante, assim, porque ela não tem um papel, assim, que ela realmente faça a diferença. Ela tem ali que ela é uma pessoa que ele amava e que, de repente, ele descobre que não é mais que ele pensava. Mas ela ali é só tratada como um motivo de decepção, sabe? Eu acho que isso tem muito nos livros, essa coisa das personagens femininas muito como personagens pra criar um caos ali, sabe?
Não, faz sentido, porque... E entra a questão, né, tipo... eu tava vendo aqui, foi o segundo romance, né, Gaiman, depois do Belas Maldições. Depois que ele foi fazer Stardust, Adeus Americanos, Coraline e tudo mais. Então talvez seja isso, assim, ele ainda tava...
pegando jeito.
Pegando jeito e tentando encontrar uma narrativa bacana e tal. E como todo homem, tende a não compreender ou não saber como lidar com a personagem feminina de uma forma que não tenha, que não leve um pouco da misoginia e tal, né?
E no nosso momento Leia Novos BR, a gente trouxe aqui alguém que a gente já citou lá na Leia Novos BR de 2017, que é Yasmin Alves. Olá, Yasmin.
Oi, Rodrigo. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está ouvindo o podcast.
Entrei em contato com você porque eu me lembro que eu citei um conto seu que eu gostei bastante, que era o Sopa de Engrenagens, que a May Linhares ainda tinha me chamado a atenção, né, que tava lá no Notepad, e acho que a gente já falou dele aqui já no Covil, mas eu sei que parece que já teve, não tá mais no Notepad agora, teve umas alterações aí no lugar onde você tá publicando.
A princípio ele realmente estava no Notepad, assim como alguns outros contos que eu tinha escrito entre 2015, 2017, mais ou menos. Aí depois da aparição nossa aí no Covil, que eu sou muito grata por isso, porque eu acabei pensando bem e fiquei, ok, eu vou publicar na Amazon, que como eu sou autora independente também, então praticamente todos os contos e histórias pequenas que estavam no Wattpad, acabei tirando de lá e disponibilizando na loja Kindle. Então, toda forma, estava presa de banana, então...
E esse foi o primeiro conto que você tinha publicado?
Não. Eu tô nessa jornada aí desde 2014. Na verdade, desde que eu era criança, eu já era apaixonada por histórias e tudo mais. Tanto que eu tenho até hoje o primeiro livro que meu pai me deu na vida. Aí,
qual
lá em 2014, Fábula de Esopo, se eu não me engano, a adaptação da Regina Drummond.
Não, legal.
Aí em 2014 eu lancei meu primeiro livro físico, que foi o Sob a Sombra do Dragão, que era fantasia épica e tinha a ver com dragões, celtas, romanos, etc. E uns tempos pra cá, lá em 2016, acabei escrevendo um conto chamado Água Marinha, que também tá na Amazon, que é um monólogo de uma sereia solitária, que ela conta uma desventura que ela viveu em alto mar, vendo um navio naufragando. Esse conto, a princípio, foi numa antologia da editora Andros, Etéreo, o nome da antologia. No ano seguinte, foi meu segundo conto, porém foi a primeira história que eu já foquei mais no terror, horror, suspense, que é Sangue e Prata, que é um conto que se passa em Londres, na época vitoriana.
Tem alguma coisa a ver com o Jack Estripador?
Então.
Não, olha só, hein? Mas eu não falo.
Então, só não posso falar que é a mesma coisa, mas o ar de alguém é que tá fazendo isso é basicamente o mesmo. Tem mais a ver com lobisomens e tal. Primeira história, assim, mais urbana e sobrenatural que eu acabei escrevendo. Aí, a Sopa de Engrenagens, eu não me engano, acho que ele é um dos contos mais novinhos, assim. Tipo, considerando que eu escrevi no passado. Porque uma edição do pessoal do Barco a Vapor, se eu não me engano, que eles geralmente escolhem histórias, contos ou noveletas, na verdade, de infanto-juvenil. Eu tinha visto, me interessado, e editar e tudo mais, eu pensei, vou tentar então. Acabou que nasceu a história da Ofélia, que é uma menininha de 6 anos, que logo no sexto aniversário dela à noite, o presente que o pai dela deu pra ela, que é uma bailarina num globo de vidro, a bailarina cria vida e mostre pra menina que, na verdade, ela não era uma bonequinha de porcelana. Na verdade, ela era uma das... Ela era uma princesa das fadas. E nessa Ofélia, junto com o Bigodes, o fiel escudeiro, gatinho dela, sai pela janela e vão resolver o problema. Tá legal também.
Eu achei legal porque... Você falou, hoje você tá falando, a sua produção ela é mais voltada pra fantasia, né? Pra, tipo, high fantasy, ou agora indo pra fantasia urbana.
Sim.
E foi legal que, por exemplo, o conto você, o que me chamou a atenção, agora que você falou sobre o primeiro livro do seu pai, que era uma fábula, você fez uma fábula também.
Então, né?
Que... Olha só, tipo, a gente nunca, nunca vai muito longe, né? Tipo...
É, as referências que a pessoa tem. Não, eu brinco com ele direto. Ele, a culpa é sua por eu estar fazendo isso na minha vida. Eu preciso fazer matemática, outra coisa, mas não, tô escrevendo.
Você colocou agora o sobre engrenagens, né? É engraçado que a primeira vez que eu vi, eu achei que ia ter uma temática mais voltada para steampunk, principalmente porque, antes de eu falar, eu fui dar uma olhada nas suas... no seu perfil de Facebook e tudo, eu vi que você gosta um pouco dessa temática. E agora você falou pra mim que, na verdade, você gosta mais de... Gosta mais não, né? Você começou com investimento em high fantasy. Mas você colocou, depois que agora você então, tipo, decidiu se jogar, né? E falar, vamos tentar publicar mesmo. Você colocou os contos na Amazon e você colocou mais contos lá agora, que você escreveu depois do Sopa.
Sim. É até interessante tocar nesse assunto também. Começo desse ano, eu acho que todo mundo faz isso quando vem ano novo e tudo mais, que você vai, repensa as coisas que você fez ano passado, que deu certo, que não deu certo.
Uhum.
E, bem, eu tava bem introspectiva a respeito da minha carreira literária, porque, querendo ou não, já são 4 anos nessa, né? Sofrendo por personagem fictício. E aí eu tava observando... o mercado literário, porque assim, eu realmente entendo quando a gente tem tendência a escrever certos temas e consegue abordar de uma forma melhor do que se fosse tentar abordar outro tipo literário, outro gênero. É, mas eu tava sentindo que eu tava muito engessada, talvez por ter começado lá atrás com fantasia épica, e admito que até hoje eu gosto bastante. Eu tinha visto e conversado com pessoas que estão envolvidas também no mercado, que já tava muito saturado. Na verdade, como eu costumo falar que eu sempre sou a última a chegar na festa, quando eu fui lançar o meu em 2014, o negócio já tava em declínio, né? Assim, ainda tem quem goste, mas acabou ficando saturado. Então eu fiquei pensando, nossa, o que eu posso fazer pra, sei lá, dar uma reviravolta, né? O que eu posso fazer de novo? Bem, eu gosto de falar que meu cérebro é tipo um liquidificador. Vai caindo as coisas nele, vai misturando. Chega uma hora que quando eu vou ver, nossa, dá um eureka, assim, tipo, é sobre isso que eu vou escrever. E depois de um tempo assim pensando sobre o que eu podia fazer... surgiu a série de contos que eu estava, barra estou, publicando um por mês, que é das Damas Infernais, que seriam, são histórias com protagonistas femininas, cada uma enfrentando algum problema, enfrentando paradigmas e até mesmo questões que são tabu na sociedade hoje em dia. E esses contos, elas vão se encontrando e desencontrando. Já era de uma história que eu já estava planejando muito tempo atrás, só que meio que como eu não conseguia achar o cerne da coisa, eu meio que deixei de lado. Mas aquela, né? Eu acho que o cérebro, ele nunca descansa, fica só arquivado. E, bem, o primeiro conto foi Mulheres Feridas, que, por acaso ou não, foi de outro concurso que eu tinha escrito, que o autor que estava organizando tinha proposto que era para enviar para ele contos urbanos com a pegada de terror e que tivesse criaturas do folclore brasileiro. Eu acabei escrevendo um conto onde começa com um crime contra uma moça, no Parque do Juqueri, que fica ali perto de Franco da Rocha, em São Paulo. Antes dela falecer, os espíritos, os lobos-guará, que cuidam daquela área, que inclusive, pelo que eu tinha pesquisado na época, é um dos últimos lugares de São Paulo que tem Mata Atlântica nativa, meio que fazem um pacto com ela e ela se torna uma peeira. E nessa que ela se torna uma peeira, que é a fada dos lobos, né? Ela começa a assombrar as pessoas que são mais próximas do culpado pela morte dela. Escrevi, mandei, não deu certo também. Ficou guardado na gaveta. Eu só não lembro se ele é mais velho que a Sopa de Engrenagens ou não. Mas, tipo, quando eu tive a ideia de fazer o Damas Infernais, que é sobre abordar tanto ter uma coisa meio sobrenatural e fantasiosa, mas ao mesmo tempo puxar uns assuntos que a gente debate praticamente com todo mundo todo dia, nossa, caiu como uma luva.
Só deixa eu te fazer uma pergunta. Esses contos você tem, começou a publicar um por mês, você tem quantos publicados?
Então, eu comecei, se não me engano, foi em maio, aí depois veio Sete Palmos Abaixo. Acaba sendo continuação, mas tipo, ele meio que é uma ponte entre o primeiro, que é Mulheres Feridas, e o terceiro, até agora, último, né, entre aspas, porque ainda vai vir mais histórias dessa série. E o terceiro se chama Lua Cheia na Augusta.
Já estou pressentindo uma intersecção com Galeria Creta, mas tudo bem.
Então, né? Admito que eu li, mas não era pra copiar. Inclusive, Jana, você tá ouvindo? Um beijo pra você, meu amor. Então, é porque Sangue e Prata tem uma personagem, umas questões que aparecem de novo no Lua Cheia na Augusta.
Tudo bem. Esses contos, eles estão feitos, eles estão sendo unidos, assim, por uma temática? É um, tipo, um universo compartilhado, por exemplo, ou é por personagem, as personagens são as mesmas?
Então, é um universo compartilhado, como eu tinha falado, personagens mais cedo ou mais tarde elas vão se encontrar, tanto que no terceiro conto, que é o Lua Cheia, tem citação sobre o conto anterior, e sem contar também algumas coisas que aconteceram nas histórias antes que acabam influenciando na outra.
Mas cada conto tem uma protagonista daí.
Isso.
Eu gosto bastante disso. Eu gosto desse universo compartilhado porque eu consigo ver contos diferentes, mas que me faz um porquê ler todos eles no mesmo lugar. E você planejou quantos no total?
A princípio, eu tava pensando em fazer pelo menos uns 8. Sendo que, tipo, o último ele seja o arremate da obra, né? Quiçá, ano que vem, começar a planejar pra fazer um financiamento coletivo pra publicar em formato físico também.
Que bacana. Eu acho que um número, assim, tipo, 8, 10, 12, acho que é um número bom. A coletânea do Mitografias, eles estão publicando nesse modelo de 12 contos. Tá certo que os contos também têm tamanhos bem diferentes um do outro, né? Então tem conto que, sei lá, tem 3 páginas. Ajuda também. Eu acho legal, assim, você ter um projeto, assim, de escrever uma vez por, sabe, publicar um conto por mês.
Mas eu acredito que seja isso também, né? Questão de tentativa e erro. Isso serve pra mim, pra muito colega escritor que tem que se virar nos 30 pra fazer autopromoção. Se você não tenta, você nunca vai saber como é que vai ser.
Yasmin, você falou que agora toda a sua produção está sendo colocada lá no, na Amazon para ser vendida. Tem alguma coisa ainda que está ficando no Wattpad?
Então, o meu Wattpad, ele meio que está criando teia de aranha, tadinho. Porque eu não postei mais nada nele, praticamente. Inclusive, um conto que eu não citei aqui no hall, né? Que é a Loucura de Ofélia. Que ele foi inspirado na personagem do Shakespeare, da própria obra dele de Hamlet, né? Ele também estava na Wattpad com a Sopa de Engrenagem, mas agora também está na Amazon disponível para as pessoas lerem ao preço bem camaradinha. E no caso dele, eu acabei pegando a questão da Ofélia do Shakespeare, né? Quando as pessoas falam que ela enlouqueceu, mas ela tinha enlouquecido, ela tinha ficado mais sábia, ela estava fingindo. Aí acabei brincando um pouco com essa incógnita que a gente tem aí há séculos e escrevi também.
O pessoal usa muito isso nas tragédias gregas, né? Você nunca sabe se aquela profetisa desacreditada, né? Se ela é louca e ninguém acredita nela ou, tipo, ela tem excesso de lucidez, né?
Isso. Aliás, já que a gente falou do Wattpad, eu até abri aqui pra dar uma olhada. A Última Estrela, que é outra história de fantasia épica que eu publiquei, essa foi lá em 2016, ela tem os primeiros capítulos para apreciação, degustação, quem se interessar. Mas aí, tipo, ela na íntegra mesmo vai estar na Amazon.
Bem, então, pessoal daí que quiser ler as coisas que você escreveu, consumir as coisas que você produziu, é basicamente na Amazon, tem algumas coisinhas ainda antigas ali no Wattpad, e tem mais algum lugar que o pessoal pode te encontrar?
Então, eu tô no Instagram também e no Facebook, The Real Yasmin Alves, que eu acabei colocando. Eu tentei um negócio menos egocêntrico, mas eu não achei um nome, né, de usuário livre, decente, mas beleza. Mas enfim, é o meu nome que tá tanto, aliás, tá no Wattpad, no Insta e no Facebook. Só me procurar lá, curtir, compartilhar com os amigos e é isso aí.
Muito bem, então. Muito obrigado por ter vindo aqui com a gente, Yasmin. Foi um prazer conversar com você, foi muito gostoso. Então eu vou depois colocar aqui os links na postagem aqui do episódio. Vou deixar aqui pra vocês os links pra onde estão toda a obra da Yasmin, onde você pode encontrar ela também nas redes sociais delas. E vocês depois vão lá dar uma conferida, viu, gente? É isso, então. Nós vamos voltar agora nessa programação normal do final do cast. Vocês veem aí a finalização da nossa conversa. Já conseguiu abordar a maioria dos pontos, acho que do livro. Esse livro, graças a Deus, não é longo. A gente sempre fala aqui no Covil que as pessoas estão vendendo os livros por quilo agora, né, uns calhamaços gigantescos. Esse acho que é um livro bem, bem bacana, assim, bem uma história de aventura que vai fazer, sabe, com missões, com desafios, com matar monstros, resolver enigmas, responder charadas, é, sabe, é bem bacana, assim. Pô, o Gaiman, eu acho que tá bem nesse livro. E falar pra vocês aí que a discussão não acaba, a gente pode continuar aqui nos comentários. Vocês fiquem à vontade pra falar também o que vocês acharam. E eu queria me despedir do pessoal que veio participar aqui hoje com a gente. Queria agradecer muito, finalmente, Daniel, a gente ter conseguido fazer você fazer uma visita aqui pro Covil. Queria agradecer demais que você participou, porque, cara, pouquíssimas vezes eu me senti tão bem recebido no podcast como vocês me receberam lá no Cinemação. Fiquei apaixonado de gravar com vocês, acho que é sensacional, adoro o podcast. E aí queria que você agora falasse com o pessoal, se quiser fazer alguma consideração final sobre o livro, se já aproveitar já e falar um pouco daí dos seu podcast, dos nossos projetos, você pode ficar à vontade.
Não, eu que agradeço, cara, brigadão, adorei também gravar aqui. Sempre bom essa troca, né? É uma pena que o tempo de leitura de um livro não é de ver um filme, né? Infelizmente. E aí, eu não, infelizmente... Mas assim, eu queria até agradecer porque eu acho que, junto com outras coisas que aconteceram recentemente na minha vida, gravar esse podcast tá me ajudando muito a voltar a ler com mais frequência. Porque é um negócio que eu sempre fui apaixonado por livro.
Ai, que bacana.
Nos últimos anos, por conta de me preocupar em ver muitos filmes pro Cinemação, né? Por conta de correria mesmo, trabalhar demais, fazer outras coisas, eu acabei cortando muito o livro da minha vida e foi muito bom voltar a fazer isso. E ter o podcast aqui foi muito bom, porque eu sabia que eu tinha que terminar, sabe? Não, vou terminar esse livro aqui porque eu preciso terminar pra gravar o podcast. É, então foi muito bom mesmo, assim, adorei mesmo. E quem quiser, enfim, me acompanhar, pode me seguir lá no Twitter, que é @DanielCury, né? Com Y no final. E no Cinemação, que é o cinemação.com, tem o podcast Cinemação também, qualquer feed, que tem aí estamos chegando quase nos 300 episódios, né? É, com muita discussão de filme, mas também tem política, tem... A gente mistura filme com o que precisar pra falar do que a gente quer. Então, é isso. Obrigado mesmo, gente. Muito obrigado.
Obrigadão mesmo. Vou deixar aqui no, na postagem, vou deixar o link do Cinemação pra vocês verem daí também. Deixar as redes sociais do Daniel pra vocês seguirem. E agradecer também demais a Sara, que veio ao nosso socorro pra ajudar na gravação. Trazer novos olhares para este livro, né? Uma leitura muito voraz, pelo jeito, do Neil Gaiman.
Desculpa, é. Não sei.
Toda aí, quando começou, ah, não sei gravar direito, como é que a gente faz, né? Quem que fala, né? Tipo, agora tá aí,
é,
né?
É, quem que fala? É nesse negócio aqui?
Nossa! Nunca mais serei enganado assim, dessa maneira.
Eu queria agradecer muito pela oportunidade. Eu me joguei lá, né? Levantei a mão, mas... podia não ter sido escolhida também. Bom, meu trabalho agora na internet pra divulgar pra vocês é... Meu trabalho, minha função é praticamente falar muita besteira no Twitter. Então, se alguém quiser me seguir lá no Twitter, eu sou @artmoriende. Também tenho uma página no Twitter meio que de humor, meio que de... conselhos, baseado no personagem vice-cônsul de Honduras da TV Quase, @hermosa_cocina. Hermosa Cocina. É bacana, gente. Olhem. Vai ser legal, eu prometo pra vocês.
A gente vai deixar aqui também os links aqui na postagem, pra pessoal achar mais fácil. Ou do site do Covil Geek, ou do site Leitor Cabuloso. Como vocês sabem, a gente tá fazendo a fusão dos dois sites, então nós estamos postando os dois conteúdo nos dois até o final do ano, onde a gente vai ter migrado totalmente pro site Leitor Cabuloso. Acesso não só ao podcast, como as outras postagens que a gente faz também do Leitor, sobre resenhas de livro, contos, colunas de opinião. Vocês acessam o leitorcabuloso.com.br ou seguem nas redes sociais, tanto o Instagram, quanto o Facebook, quanto o Twitter, todos ali são Leitor Cabuloso. Gente, muito obrigado, né, por ter ficado com a gente daqui, obrigado a vocês que vieram aqui gravar, e a gente se fala daqui a 15 dias.